Senhoras e senhores, velhos e velhinhas, garotos e garotinhas, meninos e menininhas, eu acho que... Estou escutando isso mesmo? Peraí, tá escutando? É a nova intro, é o novo tudo, é o novo podcast do Reynan. É o novo podcast que eu tô gravando aqui, porque o outro foi mais ou menos um teste, tá? Se você sente saudade do Vitamina Geek, vai ficar com saudade, porque eu acho que eu não vou ressuscitar ele por muito tempo, tá? Foi um teste, foi um nome meio idiota, assim. Na verdade, não é um idiota, é um nome muito bom. Só que é um nome muito específico para aquilo que eu já queria contar, porque eu já tava falando de coisas mais diferentes daquela proposta que tinha um nome. Então esse aqui vai ter mais a minha cara, que vai ser o Big's Housecast, né?
Agora sim.
Agora sim. Inclusive, quem tá falando comigo hoje, o primeiro convidado desse podcast, que vai sempre aparecer por aqui, é o Gustavo, que apareceu no segundo episódio. Né, mano?
É nóis. É nóis, mano. Tô sempre aqui. Mano. Quando você precisar, velho. É nóis.
O cara, ele é como se fosse o meu anjo da guarda da Inglaterra. O cara é o meu anjo da guarda. Sempre que eu precisei que tava lá, sempre.
Que responsa, hein?
Que responsa, né, cara? Mas é, galera, o Gustavo, é a segunda vez que eu tô conversando com ele pro podcast, né? A gente conversa com frequência, assim, e a gente tem sempre coisa pra conversar. E eu não sei quando esse podcast vai estar no ar, mas até lá eu acho que já vou ter a minha certidão da cidadania, porque da última vez que a gente se falou...
Finalmente
já vou estar com a minha cidadania italiana, né? Obrigado, não precisa aplaudir, muito obrigado. E eu tô muito contente, isso me deu um gás de poder gravar alguma coisa, né, de poder voltar a projetos. E dessa vez eu vou tentar manter uma frequência maior, já tenho alguns convidados que eu quero conversar, já vou trazer o João, né, o João que conversou comigo de Oficina G3. Vou trazer o Daniel também pra falar um pouco dos games, porque o Daniel, cara, velho, o cara é o guru da cultura pop, entendeu? Se você quer saber de tudo o que aconteceu na cultura pop, de videogames, de filme, de série... de música, o cara é ponta firme. Então, esses três aqui vão ser sempre os caras que vão sempre aparecer, o Gustavo, o João e o Dani. Claro que no horário deles, né? Porque eles não são vagabundo como eu, né? Eles não são tão vagabundo como eu.
Eu ainda
tô um pouco de férias, né? Sei que pensa. O Gustavo também tá recuperando o Covid, né, cara? Como é que tá essa recuperação aí?
Tá melhor agora, tô bem melhor. É, só que, nossa, cara, não é nenhuma brincadeira, não, Covid. Eu achei que tava todo mundo exagerando, velho. Nossa, é zoado pra caramba.
Ah, é zoado.
Bem difícil, mano. Bem difícil.
Não sei o que é isso, não. Mas eu achava que era uma gripezinha, né? E eu não peguei,
graças a Deus. Nossa, velho.
Já tomei minhas duas doses da Pfizer, né? Tô imunizado, mas não quer dizer que eu não possa pegar, né?
Então,
cara. Da última vez que a gente conversou, a gente falou de música, né? Nada mais justo do que a gente falar de novo. Eu nem lembro mais o que a gente combinou de falar hoje, cara, pra você ter uma ideia.
Eu não sei qual dos dois que a gente decidiu. Então, você que decide aí, velho. Você que é o cara, você que é o capitão.
Ah, cara, eu sou um cara muito de muitos assuntos, né? Mas pra começo de conversa, eu gostaria de conversar com você sobre as décadas musicais, né? O que mudou e o que deu certo e o que deu errado de lá pra cá? Por que que nós temos a música do jeito que nós temos hoje? E o que é música pra você e o que é música pra mim? A gente vai discutir tudo isso hoje, tá bom? Vamos pegar do início da onde tinha música, né? 1900. Não vou pegar isso. Vamos falar de 1900. É muito longe, cara. Muito longe. Mas, cara, o que é o rock and roll? Vamos falar de rock and roll, né? Porque a gente curte mais rock and roll do que qualquer coisa, né?
Beleza.
O rock começou quando, cara? Eu não faço a mínima ideia de quando o rock começou.
Eu diria... Começou lá pros anos 40, anos 50. Diria que seriam os anos 50, eu acho.
Sim.
A época do Elvis e tudo mais.
O rei do rock, né? Como todo mundo diz. Cara, provável. Porque a década de 40... Elvis é de 40, né? Eu tô muito leigo pra essas coisas, cara.
Elvis é uns 40, 50, mais ou menos, eu acho.
Por que que Elvis foi considerado o rei do rock? O que você acha?
Porque foi... Ah, não sei, velho. aí teria que trazer o meu pai e seu pai na conversa.
É, então, tem que trazer os dois, né? Mas, cara, toda vez que eu penso em rock and roll, eu não penso em Elvis. Não que eu não reconheça que ele é o rei do rock, nada mais. Mas eu penso em Chuck Berry, cara. Né? Penso em Chuck Berry.
Sim.
Uma
então,
porque...
Naquele tempo, eu acho que o rock and roll era mais... O blues, assim, era considerado mais rock and roll naquele tempo, né?
Sim.
Porque não é o rock and roll que a gente conhece hoje em dia.
Certo.
Porque o rock, com certeza... mudou de várias maneiras. Cada década, com certeza a gente vai falar sobre isso mais, né? Uhum. Mas cada década parecia que ele mudava mais um pouco, né? E aí o rock que a gente conhece hoje, por isso que você entra no Spotify e tem vários tipos de rock lá. Pra você escolher, né?
Exato.
É, tem vários tipos porque mudou demais.
Rock alternativo, rock country rock, southern rock, rock indie rock.
Véio. Índia é o nosso, né?
Não, índia é o nosso. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas, pra ser sincero, cara, a minha posição de rock clássico não começa nem em 40, nem em 50, mas sim em 60. Com quem? Com eles mesmos. O rei do Yeyeyé. Os Beatles, cara.
Beatles,
né? Os quatro garotos de Liverpool. Que teve uma carreira curta, né, cara? 10 anos de carreira, né?
É, teve uma banda assim, né?
Caramba,
uma banda assim.
Lançaram muitos álbuns, inclusive. Eu não tive a oportunidade de escutar todos os álbuns deles.
Uhum.
Mas eu escutei alguns singles, cara. E a década de 60 foi muito importante, porque eu acho que antes disso, a música era geral pra todo mundo, na minha visão.
Uhum. Sim.
A música, tipo, não tinha divisão. A mesma música que uma criança de 10 anos escutava era a mesma música que a vozinha escutava. Aí chegaram os Beatles, né? Os ingleses que mudaram o mundo. E eu acho que, e por mais que ele, muitas velhinhas, né? Muitos senhores de idade já escutavam os Beatles também naquela época.
Uhum.
Eu acho que eles conseguiram fazer uma divisão de música da juventude e música dos velhos, né?
Sim.
O que você
acha
sobre isso?
Acho que também naquele tempo era... A gente não tinha... A música não era tão facilmente acessível, assim, pras pessoas, né? Igual é pra nós hoje em dia. Hoje em dia, você entra aí no celular e escolhe qualquer tipo de música que você quiser, né?
Uhum.
Mas aí, naqueles tempos lá, as crianças, quando queriam ouvir alguma coisa, tinham que ouvir o que os pais tinham, né? Os discos que os pais tinham.
Os paitinhos. Sim, cara. E o disco naquela época também não deveria ser tão, tão barato também, né?
É, nem imagino, né, velho? Nem imagino. Nossa. É.
Hoje bom, também o vinil tá tão barato.
Se bem que, hoje em dia tá meio embaçado de conseguir. Acho que quanto mais raro é o negócio, nossa, mais caro é, velho.
Ah,
é. Sim. Aqui tá fazendo bastante sucesso já, de novo. Eu até tenho o meu aqui, o meu toca-disco. E é meio embaçado, velho. Conseguir uns discos, assim, decente. Você consegue achar uns assim, só que aí ele é fabricado mais novo, assim. Não é fabricado daquele tempo, né? Os que você acha, assim, na Amazon e tal.
E são mais baratos, esses discos, assim?
É, você acha, assim, por uns 20 conto, assim, mais ou menos. Entre 15 a 20 conto, mais ou menos.
Lembrando que 20 conto são 20 libras, tá, galera? Porque 20 reais um disco é muito barato. É muito barato mesmo, é preço de banana.
É, mas você acha assim, eles fazem umas feirinhas aqui, aí nas feirinhas os caras vendem assim por uns 5 conto também.
Uhum.
Aí são os mais antigos, assim, que não vale muito dinheiro, aí eles vendem mais barato aqui.
Sim.
Mas
você tem o Web Road, né? Você tem o Web Road?
Eu tenho o Abbey Road, é. Aquele da maçã verde lá. Aquele disco é da hora, velho.
Da maçã verde? Por que maçã verde?
Era o logo deles. Da gravadora.
Ah, da maçã verde. Não sabia, cara.
É.
Curiosidades, né?
Curiosidades. Então, mas o que eu tenho é o que eu tava falando, que não é o original daquele tempo, entendeu? Ele foi fabricado mais recente.
Ah, sim. Eu lembro que eu escutei, eu tava em, quando eu morei nos pais um tempo, tava lá os seus discos e toca disco, né? Eu lembro que você colocou uma época também pra gente escutar. É. Cara, o som ele é bem vintage, cara. Eu acho muito mais gostoso de vez em quando escutar um disco assim, porque é muito mais hipster também, né?
É, bem, muito hipster, né, velho?
Muito hipster, cara. É muito mais legal, cara. E, cara, Beatles, até hoje, a galera escuta, tem criança que conhece Beatles. Né,
sim.
Cara? Mas por que, que você acha que eles foram, assim, os reis, assim? Por que que, cara, tanto uma geração e continua marcando até hoje, cara?
Ah, cara, que marcou, né, meu? Esse estilo de música, assim, não foi só os Beatles, assim, né? Parece que eles foram como se fosse uma evolução, assim, pro pop e pro rock naquele tempo. Mas é um estilo de música, assim, que nunca tá fora, assim, tá ligado? Eu mesmo, assim, comecei a perceber, assim, pop, assim, quando tava crescendo, que eu ouvia pop, eu ouvia o que os amigos ouviam, o que a galera na escola ouvia, né? Aí eu comecei a perceber, assim, que se você tocasse uma música que era famosa, tipo, mês passado, esse mês já você passava uma vergonha se você tocasse essa música no seu celular, entendeu?
Uhum.
Porque é um estilo de música, assim, que muda o tempo todo o pop, entendeu? Tipo, o que era famoso mês passado, esse mês já tá fora da moda, entendeu? Agora, esse tipo de música que a gente ouve desde os anos 60, assim, nunca tá fora da moda. Entendeu? É um tipo de música, assim, umas letras, o estilo, assim, deles mesmo. Foi uma revolução que foi até hoje.
Sim, cara. Tanto é que fizeram um filme recentemente, né, cara? A nostalgia sempre vai estar em alta e aquele filme Yesterday, pra mim, marcou, assim...
É, foi da hora, né,
velho? Aquele filme é muito bom, cara. Se bem que é meio brisado, né? Por que que vai acontecer logo com os Beatles...
É.
Né? Tipo, é uma coisa, assim, tem o mesmo motivo.
É, o filme foi meio esquisito, né? Tem umas coisinhas no filme, né?
Sim. Mas ele é muito bom, porque eu acho que trouxe muita galera pra escutar os Beatles de novo, né?
Sim, com certeza. Revigorou. E muitas músicas, assim, que não são as principais deles, né?
Sim.
Que é que todo mundo ouve o tempo todo. Tipo, se você não conhece muito bem os Beatles, você assiste aquele filme e conhece, acaba conhecendo muitas músicas, assim. Eu mesmo, assim, conheci muitas músicas que eu não ouvia muito.
Uhum.
Deles, né?
Cara, a minha música... Bom. É muito bom esse filme. A minha música predileta do filme e também dos Beatles em geral, assim, é In My Life. Aquela que o Ed Sheeran canta na TV e o Ed Sheeran descobre ele no filme, sabe? Opa, contei spoiler.
Opa, porra.
Mas essa música, cara, eu lembro que eu escutei a primeira vez, eu tava de aula no Brasil, eu ouvi esperando o professor, assim, eu falei assim, velho, que música linda, tá ligado? Eu acho que foi ali que eu entendi o que é Beatles. Porque até então, antes disso, Beatles pra mim eram os caras que gravavam música, assim, horrível, né? Aquela gravação.
É.
Paciência pra escutar. Hoje, eu amadureci e entendi que, cara, aquela música, aquele estilo de música foi essencial pra evoluir tudo, né?
Sim.
Aqui anos posteriores vieram bandas parecidas com Beatles, né, cara?
Sim.
10 anos depois, né? E os Beatles acho que foram a marca dos anos 60, né? Vai ter gente que pode falar que, foram os Rolling Stones.
Teve os Rolling Stones também, tá?
Mas eu não gosto de Rolling Stones, cara. Eu não gosto de Rolling Stones.
Acho que o Beatles chegou primeiro também, né, velho?
Chegou primeiro. E eu acho que o Rolling Stones só ainda é uma banda representativa. Não sei, é uma opinião minha. É uma opinião minha. Porque eu não vejo graça nas músicas que o Mick Jagger faz. Não vejo, tipo, a paixão que eles têm, eu não vejo Jagger, sabe? Não vejo nos Rolling Stones. Posso estar falando besteira, mas eu
é questão de preferência, né?
Sim.
É um estilo um pouquinho diferente. Eu diria que os Rolling Stones eram mais blues do que o rock, assim, mais rock pop, assim, dos Beatles, né?
Sim.
Mas é questão de preferência.
Exato. Então, Beatles marcou a geração dos anos 60.
Sim. Eu diria que sim. Sim. É,
com certeza. Anos 70... O que que a gente pode falar dos anos 70, cara? Que foi, eu acho, que deu o boom do rock and roll no mundo, né? Onde as maiores bandas que nós conhecemos hoje começaram, Né? Na verdade, elas já estavam tocando nos anos 60, mas elas explodiram nos anos 70, né?
70, é.
Pode ver aí Queen, que começou nos 70.
Sim.
É... Blue Oyster Cult também começou ali, tá? 70, 80, tudo mais.
O Jimi Hendrix, se eu não me engano, também foi...
Foi 70, né?
Era acho que ele começou nos 60 e foi pro 70, né?
Sim, acho que foi.
Ele morreu já. Ele morreu foi no começo.
Foi. Morreu com 27 anos, cara. Foi aquela época que, tipo, tava todo mundo falando assim que o rock era... Que o rock era do demônio. Começaram a falar que o rock era do demônio, né? Por causa do que ele fazia.
É.
O cara queimava a guitarra na... No show, velho. Tocava guitarra com dente, véio.
É, doidão,
velho. Doidão, mano. Teve o Led Zeppelin também, 70.
Sim, top.
Uma das que mais marcaram, assim.
Sim.
A coisa, mas o que, que pra você simboliza os anos 70? O que, que a cara dos anos 70 pra você?
Pra mim, foi o... Foi a evolução, assim, do rock and roll mesmo.
Uhum.
Onde mudou, assim, é, aquele estilo, sabe aquele estilo, assim, do Led Zeppelin? Aquelas guitarras, aquelas músicas cheias de solo, cheias de solo de guitarra, né? E aquela voz, tá ligado? Aquela voz de Led Zeppelin mesmo, né?
Rasgada, assim.
É, então.
Que teve também muita influência hoje, cara. Não sei se você já escutou uma banda chamada Rival Sons.
Sim, sim, sei que me mostrou.
Mano, os
nossa,
caras
muito top, velho.
É. A outra também, a Greta Van Fleck. E esses aí são mais... Greta Van Fleck é uma banda... Os caras... Eles são muito xingados, tá? Esse Greta Van Fleck. É uma banda nova, mas eles fazem um som parecido com Led Zeppelin. A voz do cara é muito Led Zeppelin.
Uhum.
É, e os caras xingam eles por causa que, assim, eles querem meio que, tipo, copiar, né?
É.
Eles querem copiar o Led Zeppelin. Fala assim, aqueles roqueiros raiz, aqueles roqueiros meio idiota,
sim,
sabe? Fala assim, ah, nunca vai chegar aos pés. Mas, mano, uma babaquice, né? Os caras estão meio que homenageando também o estilo que foi muito forte nos anos 70. E que hoje, assim, tá voltando, né, cara? Porque a nostalgia, tá?
Sim.
Cara.
Sim.
Virou ser escutar música antiga, né? Virou moderno, sim. Virou
cool. Não, muito top, velho. Muito top. Eu curto muito esse estilo, velho. E ainda bem que tá voltando, né?
Ah, graças a Deus. Mas, cara... O Led Zeppelin, ele foi necessário pra mostrar o começo do rock, aquele rasgado, né? O rock rasgado.
Sim, sim.
Junto com também o Ozzy, com, né, o Dio, na verdade, já tava vindo desde 80 com o Black Sabbath.
Uhum.
Mas o Ozzy trouxe, né, o heavy metal nos anos 70, né, cara?
Sim.
Não, foi 70, foi 70.
Foi mais ou menos, é. Isso aí.
Foi 70. Ali, tipo, foi um misto ali. Eu acho que começou as... Que errou ali, sabe?
Sim.
Ali as vertentes. Mas pra mim, a marca dos anos 70 vai ser o Queen. A marca dos anos 70 vai ser o Queen. Pelo motivo de que A Night at the Opera é o disco dos anos 70 que, assim, marcou, sabe? Definiu.
Não,
que...
foi muito bom, realmente.
E definiu o que é pop. Eu não tô falando isso porque eu sou modinha, cara. Eu realmente escutei, tá? Eu realmente escutei. O Bohemian Rhapsody só foi tributo ao Freddie Mercury, que eles já estavam fazendo já há mais de 8 anos.
Sim.
Mas eu escutava Queen desde sempre, cara. E pra mim o Queen é o cara dos anos 70. Pra mim o Queen, assim, é onde o rock and roll, o pop rock, né? Ali nasceu.
Sim.
Pop rockzinho.
É, foi uma boa mistura, assim, né? Do rock com o... O rock, assim, veio mais do Brian May, que ele tinha os solos dele, assim, que parecia o Led Zeppelin tocando,
sim,
né? E aí, a voz e o estilo, assim, das músicas que o Freddie Mercury escrevia, aí foi uma boa mistura, assim, que levou o rock pro... Como é que chama em português? Mainstream.
É, falou mainstream em português também, porque o Brasil já tá meio moderninho também. Mainstream.
Oh, look.
Fala mainstream e underground. Brasil tá ligeiro. Brasil tá ligeiro.
Brasil tá ligeiro demais. Sim. Tá bom demais.
Outra pegada que também começou nos anos 70 foi o punk, cara. Né?
Porra.
Você mora no berço do punk. Você já pensou nisso?
O quê?
você mora no berço do punk, cara. O
sim,
punk é artista, aquele
sim,
punk.
Começou em Londres, velho.
Começou em Londres, cara, onde a galera usava aquelas botonas assim, né? Doctor Martens, aquelas lá que eles usavam, né? Ou não?
Ah, eu não sei se é a mesma, né?
Mas era um estilo.
Será que é a mesma marca? É um estilo assim. Que hoje em dia é outra coisa que tá voltando pra moda, entendeu?
Doc Martens. Eu, inclusive, vou comprar uma, cara. Eu acho muito legal pro estilo, tá? Eu vou comprar uma Doc Martens original. Eu vi o preço em reais. Cara, em reais tá uns mil real.
Tô louco.
Tá uns mil real.
Ficar véio. De bota, velho. Isso é louco.
Não, ficar de bota, não. A Inglaterra eu já vi que os preços tá bom também. Mas o punk, ele adotou, né? Esse
sim.
Naquela época 70, cara. Eu não lembro. Na minha visão, eu não lembro como que eram. Até nos anos.
Ô, mano, peraí, você tá cortando um pouco. Caiu o seu microfone? Cadê seu microfone?
Então, acho que tava caindo a ligação. Tava caindo aqui, mas voltou. Voltou? Tá me escutando?
Ah, ele dá uns cortes, né?
Estranho. É importante não cair na gravação. Se você tá entendendo pelo menos assim.
Beleza.
A gravação
pelo menos. É isso aí. Mas o seu microfone tá no outro ouvido, não tá?
Não, tá aqui, ó. Ah, tá aqui, o microfone tá no outro ouvido aqui, olha só que
ele fica caindo aí.
Esse aqui, ó, esse aqui?
Isso aí.
Olha aí, mano, que porcaria. Mas é, o punk, cara, o punk, eu acho que ele tem mais cara de inglês do que americano. Mas o punk americano também, ele foi muito bom, cara. Ele começou com o Ramones em 77, né?
Uhum.
Ramones e... Eu gosto muito de Ramones, a minha banda favorita do punk é o Ramones, né?
Por mais que eu curto. Punk,
por mais que o punk inglês, assim, ele é bem mais anarquista, né?
Sim.
O punk americano, ele foi mais romântico, vamos dizer assim, né?
É, o inglês era mais, assim, sobre a esquece da rainha, vou vestir todo de preto com essas botas aí e vou sair dando soco em qualquer um que olhar pra mim na rua. É mais agressivo, assim. O inglês é mais agressivo.
Sim. E eu acho que o americano era um pouco assim, né? O americano era um pouco assim. As letras do americano eram um pouco mais leves, né? Ah, vai, tudo bem. Se você for ver a tradução da música do Ramones, a Beat on a Brat, né? O cara tá falando bate no moleque com um taco de beisebol. É muito agressivo isso, entendeu?
Isso aí.
Então, cara, tem que bater, sabe, tem que bater no moleque porque ele tá fazendo bagunça? Não, né? Não, não precisa. Mas o punk, ele nasceu nos anos 70 e uma vida curta. Teve uma vida curta o punk. O punk no mainstream teve uma vida curta. Não durou muito.
Sim.
Foi mais ou menos uns 3 anos, assim, de punk, né? Teve o The Damned também, né? O The Damned. Não sei, o Damned é americano ou é... Não sei.
Eu não conheço eles.
São 4 moleques, assim. Eu não sei, cara. Na Alemanha também teve muito... Acho que são alemão, cara. Quer ver? Deixa eu ver aqui se eles são alemães.
Será?
Quer ver? The Damned. Damned. Grupo musical. Eu tô vendo tudo em italiano aqui. Deixa eu ver. Ah, eles são inglês. Londres.
Ah, é?
São ingleses, cara. São ingleses. Deixa eu ver se eles estão vivos ainda aqui. É, o primeiro álbum deles foi aonde? Foi quando? Vamos ver aqui. O primeiro álbum deles foi em 77. Foi junto com os Ramones ali, cara.
Ah, então. Eu tava pensando mais no Sex Pistols.
Eu acho que eles são mais antigos, cara.
Eles vieram um pouquinho antes, é.
Sim.
Eles vieram um pouquinho antes.
Eles que falavam que xingavam a rainha, né, cara? E eles foram expulsos do Reino Unido, né? Ou eles não podiam tocar no Reino Unido, como banda.
É, alguma coisa assim. É, a música que fez mais sucesso deles é... Chama God Save the Queen.
É,
que eles...
Cara disso.
Que eles... É, meio que falando que não precisa... Que a gente não precisava de rainha e umas coisas assim. Meio doido.
A gente precisa, sim, cara. Porque a Betinha...
Sem a Betinha, não tem Inglaterra, velho.
Inglaterra, velho. Perde toda a graça, né, de pisar no Reino Britânico.
É, cara, isso aqui é um castelo. Olha esse castelo aqui. Quem tá aí? Tem ninguém aí dentro.
Tem ninguém. Inclusive, cara, uma vez eu fui pra Windsor com seu pai. Eu fui com seu pai pra Windsor. A primeira vez que eu fui pra Windsor. Ele me levou lá e o carinha tava explicando lá que a bandeira tá estiada. Quando a bandeira fica estiada da parte real, assim, do castelo de Windsor, significa que a rainha tá lá dentro, né? Ah, ou é? seja, eu tirei uma foto assim do castelo, né? Mostrando assim, ó. Cara, eu tô. Tirei uma selfie com a rainha. Ela tá lá dentro. Ela tá lá dentro. Na curiosidade meio inútil, mas sim. E os Sex Pistols vieram mais antes. Mas é. Eu acredito que o punk teve uma vida curta. O punk teve uma vida curta em questão de mainstream. Tá? Em questão de mainstream. Porque eles foram apagados por causa do rock, né?
O punk mesmo, sim, né?
O punk. Tanto é que eles falam que eles chamam, sempre chamam o punk de punk 77, né?
Ah, é?
O punk 77. Porque não teve continuação, muita continuação assim no mainstream, sabe?
Uhum.
As bandas que surgiram em 77, 78, 79, cara, elas não seguiram o padrão punk, sabe? Tanto é que eles definiram um novo estilo depois do,
chegaram do post-punk, com um estilo mais atualizado.
É, um post-punk, né? Que aí deriva o The Smiths, The Cure, Joy Division, né? Que são bandas assim que vieram nessa época assim, 70, 80, final de 70, depois de 80, sim. Que são bandas que também que são incríveis, né? Você já escutou o Joy Division? Com certeza já escutou
o Joy Division. Sim, sim. Eu não sou muito fã do Joy Division. Os Smiths também não. Eu não curto muito a voz.
É muito legião urbana, né, cara?
É muito urbana. É muito. Eu não curto, não.
Mas The Cure
Mas
curte,
com
né?
certeza, o The Cure eu amo. The Cure é top.
É da hora.
Mas são três bandas que realmente fizeram muito sucesso naquela época, né? Nos anos 80.
Sim. Foram os que definiram, né? O post-punk, né? Aquela coisa post que veio depois do punk.
Sim.
Né? E a gente chegou nos anos 80 já, né, cara? Os anos 70 foram importantes pro rock and roll. Foi definido o que é metal, o que é rock and roll clássico, o que é rock progressivo. Meu pai explicou que rock progressivo é rock com piano. Então, cuia rock com piano.
Ah, então, não tinha pensado nisso.
Então, meu pai falou, mas eu não entendi por que é rock progressivo. Então, tudo que tem piano é rock progressivo, né? Então,
porque os Beatles já tinham piano nas músicas deles.
Então, eles são considerados rock progressivo, talvez?
Talvez.
Eu tô vendo que o teu pai e meu pai podem estar escutando esse podcast agora.
Nossa, eles vão nem escutar, velho. Vão escutar os primeiros 5 minutos e já iam desligar, já.
Com certeza, eles iam desligar.
Esses moleque mal informado aqui.
Ih, mano. Não sabe de nada, a gente tá comentando umas coisas que não sabe. Mas. Não, mas é bom agora, cara, comentar essas coisas.
Quero ouvir eles falar sobre indie, velho.
Não. Calma aí que a gente vai chegar no nosso papo. Calma aí. Então. Tá chegando aos poucos. Cara, os anos 80 foi onde tudo ficou colorido pra mim, né? Onde a música eletrônica também entrou, né? Acho que aquela música eletrônica e eles começaram a misturar rock com eletrônico ali.
Sim.
Né? O Queen também mudou muito, né? A gente tava falando do Queen em 70, em 80 o Queen mudou pra caramba, né? O Queen era mais rock progressivo e depois virou pop.
Eles ficaram mais pop,
Ficaram mais pop. Deixa eu ver outras bandas também. O 80 também foi o palco do Van Halen também, né, cara? Onde começou o Van Halen.
Sim, Van Halen, AC/DC.
AC/DC. Outras coisas também. Foi o... Ai, cara. Como é que é o nome? Foi quando o Rock in Rio entrou, né? O Rock in Rio, quando o primeiro Rock in Rio 85 aconteceu, aí eles chamaram as bandas tipo Def Leppard.
Foi nos anos 80?
Foi nos anos 80, 1985. Eu fiz um trabalho da faculdade, cara. Fiz um trabalho da faculdade mostrando como que era a música na época, no final da guitarra, assim. Uhum. E o Rock in Rio tá no finalzinho, assim, sabe? O Rock in Rio tá no finalzinho do regime.
Sim.
E nessa época eles trouxeram muitas bandas assim que eram muito grandes, cara. Tipo Whitesnake, Def Leppard. O Iron, não sei se chegou aí, mas o Iron já era grande já nos anos 80, ou não?
Maiden.
Iron Maiden, né? Não sei se eles eram grandes.
Acho que nos anos 80 foi.
Sim.
Que foi sim, velho. Nos anos 80, 90, assim, mais ou menos.
É que eu comecei a escutar há pouco tempo também Iron, né? Não é uma coisa que eu escutava corriqueiramente.
É, meio demônio, né?
Meio demônio, né? Não pode.
A gente não podia, velho.
Não,
não podia, velho.
Não podia escutar. Mas é, cara, o que você pensa, o que você lembra quando fala nos 80 pra você, assim, cara? De tudo, assim, até música eletrônica.
Eu penso muito na música eletrônica.
Uhum.
Eu penso muito no, no, na revolução do pop. Ah, eu estudei um pouquinho, né? Eu estudei música na faculdade, no... também no o que seria o colegial aqui da Inglaterra. É, e na... quando a gente estudou, a gente falou bastante assim sobre essa revolução do pop nos anos 80, usando synthesizers, usando muito mais, assim, tinha muito mais banda. É, os caras, assim, ao invés de ser uma banda completa que a gente conhece, os caras começaram a formar banda, assim, só de teclado, entendeu? Era [S2] Uhum. [S1] Tudo no teclado, era o baixo no teclado, era teclado fazendo teclado, era o baterista no teclado, era tudo programado, foi uma revolução desse, [S2] Uhum. [S1] Desse estilo, assim, desse pop, né? É isso que eu penso [S2] Sim. [S1] Nos anos 80.
Sim. E que exemplo você dá, assim, pra esse tipo de banda, mais ou menos?
É... Nossa, cara. Minha mente foi agora. Eu penso muito no The Cure, é claro, né? Mas o The Cure foi um... Foi mais um... Igual você tava falando, um post-punk, né?
É, o The Cure foi específico numa vertente, né? Mas uhum. O popzão mesmo, cara, eu vejo como, tipo, vai Tears for Fears, né? Uhum. Everybody wants to rule the world.
Sim. É. Aqui na Inglaterra teria sido mais o Rick Astley, assim.
Rick Astley, é. Eu não... Quem que são esses caras? Rick Astley?
Rick Astley é um cara aqui, é. Ele... Uhum. É, que o pessoal conhece muito bem aqui. É, eu não sei se ele era inglês ou se era americano, mas tipo ele fez muito sucesso aqui na Inglaterra até hoje.
Tipo um David
Nossa,
Bowie.
Nossa, o Bowie, velho. O Bowie fez muito sucesso aqui, velho. Nossa, o ano que ele morreu aqui, velho, só dava David Bowie na rádio.
Sério, cara?
É,
eu escutei pouco Bowie, pra você ter uma ideia, cara. Eu não escutei tanto, não. Eu lembro da música Rebel, Rebel. Eu lembro, a única coisa que eu lembro do David Bowie é isso. Happy Together também é dele, não sei.
Sim, ele tem muita música que até hoje é popular. Com certeza no Brasil eles tocam bastante, né?
Ah, com certeza, cara. O Bowie, ele virou mais famoso depois uma época, há uns 10 anos atrás, cara, né? Ele começou a ser falado de novo, assim, pelo jeito extravagante que ele era, né?
É. É, com certeza, lá nos anos 80 ele fez sucesso, aí depois, mais recentemente, foi nos últimos 10 anos, é.
Sim, sim. E...
É, mas o pop mesmo, o Michael Jackson também, né?
Nossa, a gente...
Não, essa Michael época, Jackson... a gente pode nem esquecer, né, isso aí.
Não, cara. O Michael Jackson desde 60 já tava, cara. Então, tipo, ele é um cara que passou por 3 gerações, assim, e não caiu no hype, não caiu.
É, né?
Ele foi com os Jackson's 5, né? Depois ele foi com os uhum. The Jackson, aí ele começou com o Michael Jackson. A gente podia fazer Sim. um podcast só falando de Michael Jackson também, cara. Porque tem coisa pra caramba falar de Michael, né?
É, pode chamar outro pra fazer isso aí, que eu não ia saber muito, não.
Ah, eu também não sei nada de Michael Jackson. Eu conheço os singles, né? Eu conheço os singles. Tipo...
É.
Os que mais tocaram, assim, mas... De Michael Jackson eu manjo muito pouco, cara. Eu conheço só
eu
o...
também, velho.
Um pouquinho, assim. Mas pra mim, cara, os anos 80, eles também trouxeram o heavy metal... Meio um headbanger, assim, sabe? Sabe se dizer
Sim.
assim? Headbanger, aquele metal...
Sim.
Aquele metal meio rasgado, sabe?
Sim.
Aquele screamão, né? Mas não era mainstream. Nunca foi...
Mas...
Acho que metal nunca foi mainstream. Esse metal.
E os anos 80 também foi a época daquele rock mais... Que eles chamam de glam rock.
Glam rock.
Sabe aquele que o... Com os cabelão, com maquiagem...
Motley Crue, sim. Motley Crue é daí, sim. né, cara?
Foi dessa época, né?
Foi. Você
80.
Viu aquele filme The Dirt? Do Motley Crue?
Sim.
Esse filme é top, mano. É muito forte. Você que é menor de 18 Sim. anos, não veja, tá? Não veja esse filme. Mas ele é bom pra você entender o que acontecia, né, cara? O sexo
A história, né, velho?
Sim.
É.
Tinha o Def Leppard, Motley Crue. O Guns N' Roses. O Guns N' Roses começou em 80, né?
Foi nos anos 80. Com certeza.
E estourou também, né, cara?
É a época daquela voz rasgada que você tava falando também, né?
Dos
anos
70.
Os anos 80 também continuou isso aí, velho.
Sim, continuou. Todas essas bandas, assim, com essa voz rasgada, foram influência do Led Zeppelin, né?
Do Led Zeppelin.
E eles continuaram o legado, né? Enquanto uhum. eu acho que o pop, eu posso estar muito enganado, tá? Mas o pop, ele pegou muito mais influência do Queen. E junto com o Michael Jackson e toda essa galera aí, tá?
Uhum.
Se bem que o Michael Jackson, ele liderou, ele foi o guia, né, do pop, né? Ele que mostrou o que é pop.
Sim.
Ao meu ver.
Uhum.
Ao meu ver, né? Mas a gente tá falando de rock and roll, a gente tá falando de pop. E, cara, pra mim, assim, em questão de rock and roll, tem pouca coisa que eu escuto de verdade, assim, nos anos 80, em questão de rock. Tá?
Uhum.
Porque o que eu escuto? Eu escuto Joy Division, The Smiths, The Cure, né? Eu escuto essas bandas, assim, tipo... Porque lembra o indie, né, cara? O indie veio daí,
sim,
né? Começou,
sim,
o indie aí.
Uhum.
Mas, cara, você não gosta de The Smiths, velho?
Ah, eu não gosto, velho. Eu acho da hora, assim, o estilinho deles, mas eu não aguento ficar ouvindo aquela voz, velho, do cara.
Sério, mano?
Cansa demais, velho. Cansa demais.
Tonight. Ah, é da hora, Gu. É da hora, cara. É da hora.
Sim, eu tenho certeza que é. E o pessoal curte muito, mas não é pra mim, não, velho. Não aguento ficar ouvindo a voz.
O Joy Division é mais ruim ainda, cara. Tipo, em questão de gravação, mas é muito boa.
Sim.
Eu gosto do baixo do Joy Division, cara. Os baixão do Joy Division é...
Ah, eu acho um rock meio devagar, sabe?
Você acha?
É, eu não curto as músicas, velho. Parece que não vai pra lugar nenhum. Mas, mano, os caras fizeram muito sucesso, mano. Tem muita banda assim que eu lembro e eu penso, nossa... Eles fizeram alguma coisa certa, tá ligado? Pra todo mundo curtir eles desse jeito. Sim. Eu não curto não, velho.
O The Cure já é mais pop, né? O The Cure, ele foi pro post-punk, mas eles fizeram muito pop.
É, mas eu entendo, assim, o porquê certas pessoas não gostam do The Cure. Uhum. Da maneira que eu não gosto, assim, do The Smiths e do Joy Division. Mas eu acho muito, muito, muito da hora, velho, do The Cure. Um estilo muito, muito... Um punk, assim, bem anos 80.
Sim, é o post-punk, né? É o post-punk, é o post-punk. Se você tem uma ideia, o post-punk, ele só foi forte na Inglaterra, né? Nos Estados Unidos, é chamado de New Wave. Olha só, eu também sou cultura,
ô,
tá?
Louco, velho.
Sim, tem uns caras que fizeram uma lista de bandas que são post-punk e bandas que são New Wave, né?
Uhum.
Eles falam que o New Wave é um pouco mais dançante, as coisas assim, e o post-punk é a coisa mais depressiva, né? Aquela coisa mais,
sim,
mais down, assim. E sim, o The Cure, eu acho que o The Cure tá ali naquela parada, assim, tipo de...
Ah, eles eram mais depressivos, eu acho, né?
Você acha o The Cure mais depressivo que The Smiths? Divino, não, cara. Eu acho que o The Smiths é muito mais depressivo, mano. Muito mais depressivo que The Cure.
Com certeza o The Cure é mais fácil de dançar do que o The Smiths, né? E o Joy Division.
Mano, vocês colocam aquela A Friday I'm In Love ou... Mano, Boys Don't Cry, velho. Boys Don't Cry, o hit deles, mano. Impossível você não ficar dançando, tá ligado? Impossível.
Ah, dançar, eu não danço, né?
É, você é meio torto, né, cara?
Ah, velho. Não dá não, velho. Não dá não. Ah, mais depressivo ainda, eu vejo dançando.
Não vejo o Gustavo dançando. E, cara, os anos 80 no Brasil também foram muito bons. O post-punk, né, o rock Brasil, rock Brasília, foi muito influenciado pelo post-punk. Não sei se você sabia.
Fala aí.
O Legião Urbana, o Legião...
É bem esse estilinho, né?
É bem esse estilo, cara. E, assim, eu tava escutando, por exemplo, o RPM, o Legião, Nós e Outros. Até o Capital Inicial, assim, sabe, tinha uma pegadinha assim. Eu tava escutando. Eu conheci primeiro o post-punk, que era o The Cure, né? The Cure e o The Smiths.
Sim.
Aí quando eu escutei essas bandas, como Pleb Hood, esse Rock Brasília, eu vi, cara, que os caras tinham uma influência muito forte do post-punk, cara. E eu pensei assim, o Brasil, ele não tá tão atrasado, cara, com a música naquela época, não.
Foi nos anos 80?
Foi nos anos 80, foi no comecinho dos anos 80, né? O Legião foi no começo, né? Tipo, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, assim, eles não estavam tão atrás, sabe? Com post-punk. Isso é bem maneiro, cara. Isso é bem maneiro. Porque normalmente
o Brasil tá bem atrasado, né? Com as coisas.
Tá muito, muito. O Brasil, ele demora uns 2 anos pra chegar uma... Assim, né? Antigamente, né? Hoje é fácil. Mas eu fiquei feliz, cara, porque o Brasil naquela época, essas bandas também foram usaram palco também como protesto, né, contra o regime militar e tudo mais. Eles eram meio comunistas, uhum. assim, mas era um som, era música, era, as músicas dos caras eram muito boas. O Traje a Rigor, sim. essas bandas que a gente escuta, assim, que normalmente é o rock post-punk, o post-punk.
É.
Se você escutar Tempo Perdido e colocar In Between Days do...
Dá certinho.
Cara, é a mesma música, entendeu? É a mesma batida. Aquele chimbalzinho fechadinho, sabe?
É.
Cara, é muito top, mano. É muito top. Muito top.
Aquela guitarrinha com chorus, né? E tá sim, voltando o chorus, velho.
É, se eu gravei... Graças a Deus. Eu usei, eu não gravei minhas músicas em estilinho assim?
Sim. Cheio. As
músicas lá.
Cheio de um chorus na guitarra.
Muito hipster, né, cara? Muito hipster, né?
É, e a bateria daquele jeito. É, desse jeito mesmo, mano. Dá pra ver a influência aí.
Com certeza, cara. Com certeza. É, e anos 80, então, o que que marcou, assim? Qual que é a cara dos anos 80 pra você? Um artista, assim, velho, isso aqui, eu lembro, quando eu penso nos 80, é isso aqui.
Pra mim, é o The Cure. Mas, The Cure. É, eu diria que, assim, pro mundo, seria algo como o Michael Jackson.
Sim.
Ou David Bowie, né?
Uhum.
Mas aquele popzinho. Pra mim é o The Cure.
Entendi. Concordo com você, cara. Concordo com você. Pra mim é o The Cure. E...
pra muita gente vai ser tipo AC/DC.
Sim.
Pra quem cresceu assim nos anos 80 ouvindo rock, vai Exato. Ser o AC/DC, né?
Sim. Pra mim vai ser o... Pra mim vai ser o The Cure. Pra mim vai ser o The Cure. Porque o The Cure é uma banda assim, cara, tão simples... Que consegue ser muito divertida de escutar. Porque cada música é diferente. Os caras não ficam presos somente numa coisa, sabe?
Sim.
Então, eu acho que o The Cure, assim, também é a banda que representa os anos 80.
Sim.
Exatamente. E isso nos leva aos 90, né, cara? Aonde surgiu bandas... O rock and roll, ele mudou drasticamente de 80 pra 90, né? Continuou aquela Left Glam, né? Uhum. Já tava virando rock clássico.
Sim.
E os anos 90, sim, começou grunge, né?
Sim.
Começou grunge. O Pearl Jam, Nirvana,
velho.
Assim, muito alternativas, cara.
É, Foo Fighters.
O Foo Fighters,
eles fizeram sucesso nos anos 90, né? E nos anos 2000.
Uhum.
Foi as épocas mais... Até hoje, claro. Mas foram as épocas mais de sucesso deles, né?
Sim.
E é esse estilinho, né?
Sim, é o...
O Dave Grohl veio do Nirvana.
Sim. É engraçado, cara, que quando você pensa em Dave Grohl, Foo Fighters, eu não penso em Nirvana, cara. Muita gente... Ele
também
conseguiu
não fazer
um trabalho muito bom, assim, de quando você escutar o Foo Fighters, você não lembra, é a baterista do Nirvana.
Você não, até quando não você vê ele tocando, velho. O cara é tão diferente, velho.
Nossa, diverso, sim, mano, sim.
Só tem aquela mesma carinha, assim, de cavalo, tá ligado?
É, aquela cara de cruzeitão pra frente, assim. É feio, mano. O cara é feio demais, né, cara? Meu Deus, mano. O cara é muito feio. Véio. O cara é muito feio. Mas quando se fala em Nirvana, é o Kurt.
Uhum.
É o Kurt.
Sim.
E eu não sei de onde veio muito o grunge, assim, de onde pegaram tanto influência do grunge. Mas o grunge mesmo, pra mim, a cara do grunge é o Nirvana.
Né? Nirvana, com certeza. Nirvana.
O Pearl Jam, assim, ele é um rock, mas ele é mais pop, eu acho.
Aham. Uh-huh.
Mas o Nirvana, você diria? Eu acho mais grunge, assim. Sim.
Sim. Tem o Soundgarden. Eles vieram dos anos 90 também?
Chris Cornell, né? Chris Cornell, que era do Soundgarden. É, grunge, era a mesma época, deles. Né?
É.
Eu confundo, cara, a voz desse, porque a voz é mais ou menos assim, ó.
Muito parecida, né?
É a mesma jeito, voz, cara. Só do Chris Cornell e do cara do Pearl Jam, mano.
É a mesma coisa, velho.
Soundgarden. Teve também, cara, Stone Temple Pilots dele lá também, não é? Stone
Temple Pilots. Nossa, é verdade. Pode crer, velho.
Stone Temple Pilots.
Oasis.
Oasis. O Oasis já começa no indie, né, cara? Já é o pai do indie, vamos dizer assim, né? Ou não?
Seria, velho. Eu acho que seria, velho.
O indie começou ali.
É, esse estilinho, esse rockinho, assim, mais leve, né?
Sim.
É, acho que seria eles, velho. O baterista deles era muito ruim, mano.
Do Oasis?
É, velho.
Cara, eu escutei pouco Oasis, velho. Não sei porquê, nunca me interessei por Oasis assim. Eu conheço
o
Underworld.
O cara era basicão, né? Aí o... Acho que eles já começaram a pensar, pô, a gente tá melhorando aqui e o baterista tá a mesma coisa, velho. Vamos ter que mandar ele embora. Aí mandaram ele embora.
Ah, mandaram ele embora mesmo?
É, mandaram ele embora, coitado.
Caraca, velho. Ficou sem emprego. Parece aquele filme lá, o roqueiro.
É, então.
Aquele filme lá que o cara era baterista.
Nossa, velho, eu amo aquele filme, velho. Aquele filme tá no meu top 10, mano. É muito bom, mano.
É o Dwight, mano. É o Dwight, mano.
É, e foi por isso que gostaram. Quando eu vi aquele filme, eu não tinha visto The Office ainda.
Uhum.
É, mas uma das razões que fez tanto sucesso era porque era o Dwight, velho. Naquele tempo ele tava fazendo muito sucesso, o ator, né? Sim. E aí eles gostaram do filme porque ele era meio que... Ele era muito Dwight. Apesar dele ser outro personagem e tudo mais, ele era muito Dwight, parecido. Né? Aí por isso que eles gostaram. Eu amo aquele filme, velho. Muito bom.
Não, aquele filme é muito bom. O que eu gosto daquele filme, cara, são as músicas da banda que o cara faz, entendeu?
É top.
Aquela, mano, aquela... Você lembra que tinha... Eu baixei o CD, velho. Em MP3, porque era muito bom, cara. Era muito bom.
Eu também, velho. Eu tinha as musiquinhas.
Goodbye to one more day. Era
muito da hora, velho.
Era muito da hora, muito top.
Tomorrow Never Knows, aquele Bitter. Bitter. Aquele que eles fazem. O que eles mudam. O que eles mudam, né? Nossa, muito da hora, velho. Aí eles fazem mais agitadinho. Aí eles fazem mais agitado. Fica da hora, velho.
Ah, da hora. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom.
Você já viu Rockstar? Aquele com Mark Wahlberg?
Mark Wahlberg?
É, você tá ligado no Mark Wahlberg, né?
Mark Wahlberg é o cara que faz o... Mark...
Faz o quê?
Quem é Mark Wahlberg?
Tá ligado o Daddy's Home?
Ah, sim, o Mark Wahlberg, sim, tô ligado.
Sim, velho, super famoso.
Eu vi o Ted ontem, mano, porra.
O Ted. É com a Jennifer Aniston. Você nunca viu esse filme? Você já viu?
Já vi, eu lembrei agora, cara.
É muito top, velho. Mano, esse filme. É muito top, né, velho? É muito louco, velho. Esse filme, se eu não me engano, foi no começo, assim, dos anos 2000. Então a influência era mais anos 90, assim. Mas era o estilo de rock que já tava passando naquele tempo, entendeu? Que era o glam rock dos anos 80. Era o glam rock, velho. Muito louco esse filme.
Eu tô lembrando que o vocalista que coloca... Já tô dando spoiler do filme, já tô dando spoiler do filme. O final do filme, o cara sai no meio do show, né? Desiste da banda no meio do show, né?
Sim. Aí ele passa o microfone pra um outro cara.
E aquele cara era o vocalista do Alter Bridge. Não sei se você conhece Alter Bridge.
Ah, é? Não conheço, não.
Alter Bridge, cara, é quando deu aquele piripaque lá no... Aquela... Angels hurt! Sabe, o Creed? Que é o mesmo cara que faz o... Canta o Pearl Jam, que canta o Sandy Garden, são os mesmos caras.
Mesma voz, né, velho?
Call me now! É o mesmo cara.
O cara só mudou de nome, mas é o mesmo maluco nas mesmas... Todas as bandas.
É, tipo, ele deu crise de drogas nele, mas... E o Creed, era na época que o Creed tava muito em alta, tá ligado?
Aham.
Uhum. O Creed tava muito em alta. Aí eles tiraram o cara da banda, só que eles não queriam continuar com o Creed. Eu acho que, tipo, eles não tiraram da banda, mas eles eram o Creed. Aí fizeram essa banda com esse cara também, que tem a mesma voz também do Soundgarden. When I open your eyes! Nossa, mano.
É, velho, desse jeito, mano. Igualzinho, cara, a voz.
Nossa, mano. Eu acho que dá pra... Mano, nos anos 90, foi onde o... Foi onde criou esse estilo de voz, né, cara?
É, isso aí.
E o Creed, pra mim, não é da... Eu não gosto de Creed, cara. Eu não gosto de Creed. Não sei você, né?
Ah, não conheço tão bem assim, não. Eu conheço algumas musiquinhas. With Arms Wide Open.
Cara, é a mesma voz do cara do... É a mesma voz. Acho que os caras frequentaram a mesma escola.
É, velho.
Mesma escola de canto, né? Mesma escola de canto. Outra, cara, o Three Doors Down também era da mesma época, né, do Creed.
Acho que não foi mais 2000 esse aí?
Cara, foi mais 2000. Mas o Creed, essas bandas assim, elas já estavam, tipo, já nos anos 90, mas já pra 2000 já, né?
É. O Three Doors Down não foi aquele... Era aquele do Kryptonite.
Ixi, velho, não lembro, mano.
If I go crazy, then will you still call me Superman?
Capaz, capaz. Porque era meio... Tá vendo? É a mesma voz. É a mesma voz.
É, então.
Mas eu lembro do Three Doors Down, aquela música lá. I'm here without you, baby. And the...
sim.
Entendeu? Nessa música, assim.
Tô ligado.
É, qualquer música dos anos 90, 90, 80. 90 não. 2000, que o personagem principal ficava triste, tava quebrando, terminando com a menininha, eles colocavam essa música.
Né? Ah, tô ligado. Música.
I'm
tô
here
ligado.
Without you, baby.
Tô family. Ligado.
É, mano.
É, essa música é bem 2000, velho.
Nossa, é muito 2000.
É uma
cara.
Carinha bem 2000. Mas, voltando pros anos 90,
sim.
Foi onde nasceu o pop punk.
Foi onde nasceu o pop punk, naquela época se chamava Punk Califórnia, cara.
Não podemos esquecer.
Não, cara. Foi ali que nasceu. Mas aonde nasceu o Punk Fora? Porque tava tendo já ainda a continuação do punk, mas no underground. Não era mainstream.
Sim.
Não era mainstream.
Sim.
E do nada, eu lembro que assim, o Green Day começava a tocar em programa de TV.
Sim.
Green Day. Teve também o MXPX, que também tava nessa
Sim.
pegada.
Sim.
O NOFX, que também já, tipo, já era dessa vertente assim do punk California.
Sim. Bad Religion.
Bad Religion. Mas o Bad Religion é mais 80, assim. Eu acho que eles começaram no underground e foram subindo, entendeu? Black Flag, Descendants. Sim, essas bandas assim, eles começaram Sim. tudo no underground.
E Offspring? Foi,
cara, Offspring, cara, eu acho que mais 2000, né? Ou não?
Não sei, velho.
Offspring
Deve
mais
ser.
2000.
Deve ser, velho.
Eu lembro de Offspring, eu acho que é 99 pra 2000, assim, na virada do século.
Uh-huh.
Na virada do século.
Sim.
Mas, cara, eu lembro porque, assim, o pai do punk California é o Green Day, né? Que eles começaram com aquele com aquele álbum, 90, foi 94 que saíram aqui. O álbum, pra mim, o punk California se resume no álbum Doki do Green Day. Que tem
Sim.
Basket Case.
É.
Tem
When I Come Around.
When I Come Around. I heard you cry loud.
Nossa, né? Muito louco, velho.
Mano, esse álbum pra mim é um álbum. É um dos melhores álbuns, cara, de punk, de pop punk, punk California, assim, que tem, cara.
Sim, sim. Sim, e abriu o caminho pro Blink, né?
Blink.
Que também fez muito sucesso. Muito
Começou
sucesso 90, nos anos 90.
Né?
Começaram em 90, é. 94, acho que foi.
94?
É, acho que foi o primeiro álbum deles. O Green Day começou. Se eu não me engano, foi no final dos anos 80, assim, mas eles... Foi quando eles começaram a tocar junto, né? Mas, com certeza, o estilo deles, assim, começou a ficar popular mais no começo dos anos 90.
O Travis Barker, é Barker? É Barker ou é Barker que fala?
É Barker.
Barker, o Travis Barker. Ele sempre foi do Blink desde o começo, ou não?
Não, ele era de uma outra banda. Eu acho que o nome era... Transplants, alguma coisa assim.
Porque eu lembro
era alguma coisa assim.
Eu lembro de ver um clipe do...
Sim, do logo no começo não era o Travis Barker, né?
É, que tipo, nossa, o Travis não tinha tatuagem, mano. Ele tava meio nerdzinho assim. Mas não, cara, não era ele não, acho que não era ele não. Porque pra mim ele sempre
não, era um outro cara. Era
que nem louco, né?
Era um carinha, quando eles... O Blink, eles tinham um estilinho assim, eles pareciam um pagodeiro. Era,
não, cara,
era os
verdade,
carinha branquinho. Era os carinha branquinho e aí eles pintavam o cabelo, usavam aqueles óculos da Oakley, tá ligado?
Sim, mano,
aí ficava parecendo. É, aí parecia pagodeiro. Aí eles. É, aí o baterista, o nome dele era Scotty. Se eu não me engano, ele tinha um problema assim de. Sei lá, ele tava sempre atrasado, tá ligado? Tava sempre bêbado. E os caras, eles eram da bagunça, né?
Uhum, da bagunça.
Todos eles eram da bagunça, é. Só que quando chegava na hora do show, na hora de fazer música, eles levavam a sério, entendeu? Porque eles eram uma banda séria.
Sim.
O Blink. Só que o cara, eu acho que ele tava sempre zoado, aí eles... Aí teve um festival que ele não foi. Ele simplesmente não chegou. Aí o Travis tava tocando com a banda dele naquele mesmo festival. E eles já tinham visto o Travis tocar e encontraram com ele lá, lá atrás do palco. E aí falaram com ele, ô, você não toca aí com a gente? Nosso baterista não tá aí. Aí ele ouviu as músicas rapidão, mano, e tocou naquele show, naquele dia, velho.
Era o Travis, já? Era.
Aí já era o Travis.
Ah, mas também o punk, cara, não é difícil de tocar, né, mano? Naquela época, sim. Vamos ser sinceros,
pop punk, assim. Bom, se... Era um estilo, assim, que não mudava. Toda música, provavelmente, você ia tocar a mesma coisa, entendeu?
Sim.
Difícil era o que os bateristas faziam, que nem eu consigo fazer até hoje. 20 anos tocando bateria, eu não consigo tocar rápido daquele jeito,
velho.
Mas, se você sabe tocar aquilo ali, aí beleza. Aí você toca todas as músicas, né?
Todas as músicas.
Era tudo assim, né, velho?
Eu não lembro do Blink ter, tipo, ser muito, tipo, sabe, aquele punk, assim, meio rápido.
É, os primeiros dois álbuns. É. Oi?
Sim. Eu lembro que, tipo, era mais ou menos, acho que a conexão tá... Voltou, a conexão tá caindo aqui.
Sim.
Voltou? Tá me escutando bem?
Sim. Sim, tô ouvindo.
É... Eu lembro que... Eu não lembro de tanta música do Blink ser muito... Aquela bateria rápida, tá ligado?
Então, eles têm, é porque não são as músicas mais populares deles hoje em dia.
Uhum.
Não são essas, entendeu? Mas foi, os primeiros dois álbuns deles era o Cheshire Cat e o outro era o Dude Ranch.
Esses, não
esses dois eram esse estilinho. Tem algumas músicas que cantam até hoje, que é o Carousel.
Ah, não conheço.
Acho que foi do primeiro álbum.
Eu sou modinha do Blink, cara, só conheço os hits.
E o Damned. O Damned é uma das mais populares deles.
Não, o Damned eu conheço,
Então, foi o Damned foi do segundo, né? Álbum.
Os caras tinham cara de pagodeiro?
Sim. Ah, e tem uma outra, chama Josie, aquela é da hora, velho. Tem que ouvir aqui, isso aí, da hora, mano.
O Blink, quando eu lembro do... A minha música favorita do Blink é First Date.
Sim, da hora.
A mais legal deles pra mim é First Date.
Acho que é do. Acho que esse é o quarto álbum deles.
E eles acabaram, né, cara, uma época, né?
É, eles terminaram. Eles fizeram, acho que foi 5 álbuns, aí eles separaram por um tempo. O Travis tá desde o terceiro álbum, se eu não me engano.
Terceiro?
É. Que era aquele com All the Small Things.
All the Small Things, que os caras fazem paródia pro Backstreet Boys, né, cara?
Sim, sim. E isso aí é anos 90 ainda.
É anos 90, verdade, cara. Pegou nos anos 90.
Então tá na época certinha, velho.
É, cara. Mas o Blink começou, o Blink parou assim no começo dos anos 2000, né? Foi no finalzinho do... Ou não? Pararam já no meio.
Foi 2003, mais ou menos. 2003 foi o último álbum deles antes de eles separarem. Acho que eles separaram em 2004.
Sim. Aí na época o pop punk já tava definido como pop punk, né? Porque aí já tinha o The Offspring. O Sam, o Sum 41.
Sum 41 é muito louco, mano.
É da hora, mano. Só que eu acho que, não sei, cara. Tem bandas assim que, tipo, por exemplo, dessa época que eu não gosto, tá? Do pop punk. Como Bullying for Soup. Cara, eu não gosto de Bullying for Soup. Só tem duas músicas que eu acho legais dele, mas não chega não.
É, os caras eram mais... Tipo, não parecia assim que era o estilo deles. Parecia assim que era o estilo que tava fazendo sucesso, de fazer bagunça. E foi meio forçado deles.
Sim.
Parecia meio forçado, né?
Parecia. O Good Charlotte, cara, eu não sei qual que é a pegada dos caras também, mano. Porque é dessa mesma época, né? O Good Charlotte.
Acho que são, anos 2000, assim.
Good Charlotte, Simple Plan, velho. Melhor banda emo. Agora banda emo. Melhor banda dos emo.
Muito emo, velho.
Muito emo?
A gente tava ouvindo ontem, velho.
Mas o primeiro álbum do Simple Plan não era emo. Muito. Muito, assim.
Era mais pop punk?
Era mais pop punk, porque... Porque, assim, a galera define muito o Simple Plan com os singles emo dele, né? Como Perfect.
Aham, sim.
Que Perfect é o hino dos emo, né?
I'm just a kid.
Não, esse álbum era muito emo, cara. Esse álbum era muito emo. Não posso falar. Mas o estilo dos caras não era emo. Os caras ainda se vestiam como os malucos do... Ai, como é que é o nome, caramba? Do Sum 41, cara. aquela, sabe, tipo, a camiseta do... Não, do Newfound Glory. Os caras se vestiam igualzinho com o Newfound Glory.
Sim.
Camisetinha preta, aquela bermuda, tipo, até canela de...
É.
Bege, assim.
É.
Com tênis com Adidas.
Com aquele meião, né? Um meião até o joelho. Meião,
sim. Era o final dos anos 2000, que eles estavam fazendo o punk, né? O pop punk deles. Aí o Simple Plan começou a ter umas influências meio emo.
Uhum.
Começou o emo aí mais ou menos em 2003, né? Que, sim, na verdade, que se for ver, não é emo. É emo. Porque o emo é muito mais underground que isso, né? Tem muita variedade de emo.
Sim.
Mas o que a gente conhece de mainstream é o Simple Plan.
É, era umas musiquinhas meio tristinhas, né?
Sim. Que fazia sucesso, né, cara? Eu lembro, sim, de ver Simple Plan na TV, mano. Eu via Simple Plan na TV. How could this happen to... Mas essa música é muito...
Nossa, emo, essa aí.
É muito,
muito emo, velho. Agora virou meme, né, essa música.
Virou, mano. Virou quando
alguma virou...
coisa... Virou...
Né? É o tema dos... É o tema dos memes, mano.
Sim. Mas, cara, já entramos no 2000. O que que te define... Assim, os anos 2000 foi definido por qual estilo, assim? Porque teve muita coisa. Tanto é que o Linkin Park já tava em alta, o Slipknot já tava em alta.
Uhum.
O Nu Metal, cara, o Linkin Park começou no Nu Metal, né? O Metal, sim, geral, assim, já tava em alta. O Pop Punk tava entrando, começou a ser Pop Punk, aí...
Sim.
Emo. Aí já foi direto, sim, pro emo.
É.
Aí, é muito difícil você ter uma banda... Que não é emo, que fazia pop punk dessa época, né?
Sim.
O que você acha disso, assim? O que define o dos anos 2000 no rock pra você? Mais definiu no rock?
Ah, eu acho que foi o pop punk, mano. Foi um punk mais... Antes dele virar emo, né? Um punk mais feliz, um punk, uhum, mais skate.
Punk skate.
Que foi o que foi, o que fez sucesso no mainstream, lá nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, foi esse estilinho, assim, de Green Day, Blink, Avril Lavigne,
uhum,
Paramore.
Paramore. O Paramore já é emo, né? A MTV, não, a MTV pegou tudo, né? A gente não falou de MTV em nenhum tempo nessa época, né? Porque MTV, tudo que a gente falou daqui é MTV. Se você for
uma ideia. A gente devia ter levado o MTV junto com a gente, né, mano, na jornada. Porque antes era de música.
Uhum.
Aí a gente tá chegando na época agora que começou a ser mais sobre TV e o que eles chamam de... Como é que chama no Brasil esse tipo de TV que a MTV tava fazendo? Aqueles programinha... Cara, Sweet 16, né? Aqueles programinha bem...
Programa de teen, cara. No Brasil... Já tinha já MTV, mas não era tão... Era geral, assim, MTV era geral.
Uhum.
Depois que começou a ficar mais jovem, adolescente, nos anos 2000,
sim,
assim, né?
Sim.
Porque nessa época, já começou... O Charlie Brown já tava no auge.
Skate também, Brown.
Mano. Skate Brown, mano. O Charlie Brown já tava no auge, né?
É.
E...
Você acha que atrasou um pouquinho?
Eu acho que atrasou na parte da divulgação.
Uhum.
Da divulgação. Já tava tendo já umas bandas como... O Charlie Brown já fazia... Na verdade, o Charlie Brown não é rock. O Charlie Brown é skate. É diferente. O Charlie Brown, ele acompanhava o movimento skate de tudo, assim, cara. Porque o Charlie Brown, ele começou o Chorão... Se você... Não sei se você já viu o filme.
O Big Cry? Ele tem filme?
O Big Cry. Fizeram um filme documentário da vida dele, né? Assim que ele queria fazer uma banda pra tocar em festival de skate, né? Tanto é que o foco dele era sempre skate. E ele fazia música pra curtir com a galera. Mas o Charlie Brown, ele cresceu junto com o skate, né? E ele foi pegando aquilo que o skate fazia, que tava fazendo, que era o pop punk, o reggae, o ska,
uhum,
né?
Uhum.
E ele era mais voltado pra isso. No Brasil, aconteceu um 2000 a 2000... A 2004, 2005, mais ou menos. Aí começou o emo no Brasil, mas isso já tava acontecendo o emo já nos Estados Unidos.
Uhum. Né?
O Simple Plan já tava rolando. O My Chemical Romance já tava já lançando o seu segundo álbum. Não me lembro direito.
Nos anos 2000.
Nos anos 2000, sim. E no Brasil, o emo começou em 2006, cara. Tem uma ideia.
Quem foi o primeiro? Quem será que foi o primeiro emo no Brasil?
Cara, o primeiro emo no Brasil, velho.
Imagina essa pessoa que até hoje é conhecida como que... o primeiro emo do Brasil.
Eu acho
claro
que
não é conhecida, o pessoal não deve saber que é o primeiro emo, né? Mas essa pessoa deve ter uma ideia, mais ou menos.
É, cara, eu acho que o primeiro emo, a primeira banda emo, né? Cara, o Lucas Fresno. É o Lucas da Fresno, cara.
Fresno.
Porque eu, mano, lembro de emo até hoje, lembro da Fresno, que é minha banda favorita, pra você ter uma ideia, tá? Fresno é minha banda favorita. Sim. Hoje. E ele é o emo supremo, assim, no Brasil ele era o emo supremo, cara. Né? O Fresno, ele começou nessa época, 2006. Ele já tinha uma carreira underground, cara, pra você ter uma ideia, no Brasil. O primeiro álbum dele nasceu em 2000. E era aquele álbum assim, sabe? Pegaram o microfone de um gravador, aquele fita, colocaram assim no estúdio assim, e eles tocando assim, cara. E fizeram o primeiro álbum, sabe?
Por isso que é aquela bosta.
Por isso que é uma bomba. Não, calma aí. Não fala mal do meu Fresno, cara. Não fala mal do meu Fresno, tá? Nisso eles começaram a se influenciar bastante pelo CPM 22, que também começou em 90. O CPM. O Badawi já veio, peguei minhas coisas, fui embora, né? Porque o CPM já tava em alta, né? Mas o Brasil, ele, pra começar o emo, assim, pra galera entender o que que é emo, já tinha uma especulação, mas pra entrar na MTV, foi em 2006, cara, com o NX Zero. O NX Zero foi assim, o baque, assim, pá. O NX Zero foi o emo, entendeu? Aí todo mundo começou a colocar a franjinha de lado, pintar a unha, entendeu? Começar a fazer paródia, né? Isso nos Estados Unidos já tava rolando, cara. O emo era...
Já fazia uns 10 anos já.
Já fazia 10 anos e o Brasil tava, tipo... Tava muito atrasado. Mas nos Estados Unidos, o emo durou muito mais, cara, do que a gente imagina, né? Porque o emo não era só o pop punk. O emo também foi pro metalcore, né?
Sim.
Pegou assim, tipo, nunca foi...
Ficou pesado, né?
Ficou pesado.
Pesadão, mano.
Ficou pesado, com a Lesana. Não sei se você lembra, você já ouviu escutar de Alesana?
Alesana, não.
Alesana é uma banda, cara. É uma banda. Alesana é uma banda de metal. Com aqueles gritos. Sabe aqueles gritos? Nossa, que
vergonha,
cara. Vamos ver se é assim. E era uns gritinhos assim, mas nos gritinhos já tinha a voz. Tinha o melódico.
Ah, tá ligado.
Entendeu?
Tô ligado.
Então, isso começou a ser o emo, né?
Sim.
Aí veio o Underoath, que já tava fazendo já essa pegada desde os 90, né?
Sim.
O Underoath. Você escutava o Underoath, né?
Ah, eu não sou muito chegado. É muita gritaria pra mim, o Underoath.
É muita gritaria, né? Você é calminho, né?
Eu sou mais calminho, velho.
É mais calminho.
Mas eu gosto, eu não me importo, assim, com as músicas que... É, gritaria com... O cara cantando, entendeu? Tipo, indo mais pra cena cristã agora, mas o Disciple, por exemplo.
Sim.
É uma gritaria, assim, só que com melodia, igual você tava falando agora.
Sim, é uma gritaria mais audível. Uma gritaria mais audível.
É.
Tinha essa pegada, né? Tinha essa pegada no emo, só que era mais underground. Entendeu?
Uhum.
As gravadoras eram gravadoras próprias pra isso e não tinha tanto apelo da mídia. Por causa que a mídia tava focando mais em que? My Chemical.
Uhum.
É, Simple Plan. Tava tendo mais esse apelo, né?
Sim.
E o... Gritaria mesmo, cara, durou. Durou, viu? Durou. Tá? Durou uns 10 anos. 10 anos, o Gritaria. O Gritaria
então.
Mesmo. Durou uns 10 anos. Foi de 2000 e... Cara, não, foi mais, cara. Foi uns 15 anos. Porque em 99, o Underoath já tava fazendo o...
Já tava, né?
Já tava. E o Underoath tá vivo até agora, tá ligado? O Underoath tá vivo até agora.
Os caras começaram cedo, né?
Sim. Mas o rock mainstream, assim, nos anos 2000, foi mais o pop punk, cara, né? Ambos, assim, em ambos. Teve uma época que caiu. Foi em 2010. Né? 2009, que começou o Justin Bieber, né?
Sim. Sim.
Aí ele começou de Justin Bieber e caiu.
Outro estilo, assim, de rock, que eu... que me lembra muito, assim, dos anos 2000, mais ou menos, é um estilo, assim, tipo Limp Bizkit. Limp Bizkit. Era...
o nu metal, era... né?
É, um... tinha, assim, o metal com rap.
Uhum.
Também tinha um... os estilinhos, assim, uns assim que não era tão metal, era um pouquinho mais leve, só que ainda tinha os DJ, tá ligado? Tipo Smash Mouth.
Sim, verdade, tá Smash ligado? Mouth, cara, sim.
Era um estilinho, isso me lembra muito 2000, ano 2000, aquelas guitarrinhas com o DJzinho.
Era, tava na época, tanto é que o Linkin Park tinha o DJ, né?
O Linkin Park, DJ. É, com Linkin certeza. Me lembra muito 2000, velho, essas coisas.
É muito. Era 2000 e as roupas eram largonas. As roupas eram largonas, assim, os caras usavam, tipo, o tamanho tudo G, assim.
É.
Aí depois que começou a ficar tudo apertadinho. É. Aí eu pegou apertadinho enquanto os caras estavam fazendo as roupas largas, né?
É.
Mas é, cara, então pra você, assim, 2000 foi mais ou menos isso. Pop punk.
Foi mais ou menos isso, velho. Mais ou menos isso.
É, foi quando... Sim.
Me lembra muito, assim, Green Day, Blink e My Chemical Romance, Paramore, tudo isso que a gente falou, né?
Sim, cara. Tinha outras bandas também, cara, como 30 Seconds to Mars, né? Do Jared Leto. Que sim. Na época eu escutei, eu curti muito, cara, 30 Seconds to Mars. Que foi, assim, pra mim foi o auge. Pra mim foi o auge do emo, foi o 30 Seconds to Mars.
Aham.
Uhum. Porque aí tá chegando na época que a gente, né? Tá chegando na época que o rock tá morrendo. Eu não queria mudar já pra esse assunto, né? Porque eu gosto de rock. Né? Mas o rock chegou uma época que a galera não queria mais escutar, sabe? A MTV parou de tocar alguns tipos de música.
Uhum.
E isso até foi bom. Isso até foi bom.
Uhum.
Porque quem continuou escutando rock foi os caras que eram fã de verdade, né?
Sim.
E isso ajudou muito a cena independente, né? Que é o indie, né?
Sim.
Que agora a gente entrou na nossa experiência.
É. Agora o é
indie,
nós.
O indie, ele nasceu... Cara, o indie existe desde Oasis. Né? Mas quando começou a criar a forma da galera começar a escutar agora, nos últimos 5 anos...
Sim.
Ou não, nos últimos 10 anos, sei lá.
Ah, os últimos... Diria os últimos 10 anos, provavelmente.
Sim.
Ficou bem popular.
Uhum.
É, pra mim, o indie, assim, é um estilo de música que não tava tão popular, como a gente tá falando, né? Tinha vários... O pop punk, o emo, assim, tava bem popular, tava no mainstream. Aí... começou a surgir, assim, umas bandas que não estavam fazendo a sucesso, assim, eles estavam tentando fazer sucesso sem uma gravadora, sem... Por isso que veio, né, o termo de eles serem independentes.
Independentes.
Porque eles estavam tentando fazer tudo sozinho, tentando fazer do jeito deles, entendeu? Que eles faziam as músicas e o estilo que eles queriam. É... Que aí, pra mim, isso que é indie, né? Uhum. Então, não é necessariamente o estilo. Porque o estilo, na verdade, tem vários estilos de bandas indies, né?
Indie.
Mas tem um certo...
estilo.
Um certo estilo, assim, que a maioria das bandas indies estavam seguindo, assim, esse estilo, né? Que veio do... Que você acha também, né? Que veio... É.
Veio desse The Strokes.
Desse estilo, assim, né? É. Isso é muito... Isso é muito indie.
Cara, o The Strokes, eu acho que eles foram os pais do indie que nós... O indie rock que nós conhecemos.
Sim. Sim.
E... Eu lembro de ver pouco... Mais que os The Strokes estavam fazendo muito sucesso no, na, aí na Inglaterra. Eu li... São ingleses, né? Os
sim.
The Strokes são ingleses.
Sim. Creio que sim.
Sim. Eles estavam fazendo muito sucesso. Mas eu não lembro de ter visto muita coisa de jogos, cara. No Arctic Monkeys eu vi. Arctic Monkeys eu vi.
Sim.
Mas o The Shocks eu vi pouca coisa. Eu considero eles os pais do indie. E deles vieram as outras demais bandas que hoje são as... Que no circuito europeu, eu acho que é mais forte, sabe?
Uhum.
Principalmente assim, aqui na aí na Inglaterra, na Irlanda, né, França. É onde eles estão meio que... É, o rock, nos anos 2010 pra 2020, morreu, cara. Morreu. Dificilmente você vai ver uma banda... Só se for Linkin Park, essas bandas que já existiam antes. Mas bandas novas de rock saindo, cara, na TV, MTV, VH1... Cara, não, eu não via, cara. Não via.
É, isso já era, né?
E quando foi decaindo, o indie começou a criar forma, né? Mais bandas uhum. começaram a fazer porque, é, porque as pessoas começaram a fazer coisas mais independentes. Né?
Sim.
E
sim.
A gente vê hoje, vai...
Ficou mais fácil de gravar, né, mano?
Ficou mais fácil de gravar, cara. Ficou mais fácil de gravar. Não sei se você já ouviu falar da Two Door Cinema Club.
Sim.
São, é muito inglês, cara. Two Door Cinema Club. Eles são é. O Kane, eles são o Kane, assim, do nova geração, sabe?
Uhum.
O Kane também, que já vinha de 2000, 2005... Né?
Sim. Lindo.
O Coldplay também é considerado indie numa época, né? O Coldplay era mais pop rock, não sei.
Eles eram bem mais rock quando começaram, né? Aí depois foram ficando mais pop.
Sim. Foi o que muitas bandas fizeram, cara.
É.
Paramore, por exemplo. O Paramore fez o último álbum deles, assim, pesado. Né? Rock and roll pesado foi o Brandy Wise.
Uhum.
Aí depois que os irmãos Farro saíram, fizeram aquele o Paramore, o Self-Titled, que foi uma sim. tentativa assim, de colocar de introduzir um pop rock na sim. banda. Né? E depois, cara, 2017 já tava só pop. É pop e indie, assim, sabe?
Porque até o álbum deles, o Paramore, ainda tinha uma pegada assim. Além dele ser meio rock, eles estavam usando mais teclado e tudo mais.
Uhum.
E tinha até bateria programada. Ainda tinha uma bateria, assim, várias músicas deles, assim, o Still Into You, e umas outras
não,
músicas
mesmo,
deles.
Cara.
Sim,
não.
Que ainda tinha uma pegada da bateria ao vivo, assim, uma bateria mais pesada, né?
Uhum.
Aí depois eles ficaram muito, muito mais pop, né?
Muito, cara.
Os álbuns depois.
Porque eu acho que eles acabaram cansando, cara. Como muitas bandas de rock que fizeram sucesso na banda.
Sim, né?
Ficaram
eles querem
cansando.
Ser mais criativo, querem
quer fazer
mudar
mais
um pouco, quer fazer alguma coisa diferente. Beleza.
Exato. Beleza. Coisa que já tava em ascensão, né? Que era esse rock mais psicodélico, né?
Uhum.
Claro, que já tinha rock psicodélico desde os anos 60, né? Com Pink Floyd e tudo mais.
Uhum.
Mas que começou a ter mais audiência da juventude foi agora, né?
Uhum.
A galera chama de indie, mas eu acredito que seja rock psicodélico. O Tame Impala. Você já ouviu o Tame Impala?
Sim, sim, sim.
O Tame Impala cresceu nos últimos 10 anos assim, de uma maneira muito forte, cara, sabe?
Sim.
É muito grotesco, sabe? Porque nos últimos 10 anos, por mais que a gente não tenha visto muitas bandas sendo vistas mundialmente pela MTV, pelas rádios, tocando na TV, Glasgow, o Red Leeds, que tinha aí.
Uhum.
Cara, só tinha banda aí, só tinha banda de rock indie, cara.
É.
E...
É, essa cena indie cresceu muito, né, velho, nos últimos
sim,
10 anos.
Sim.
Esse estilo mesmo que a gente ama do Circle Waves, né, daquele estilinho deles, a guitarrinha. É um estilo que começou a fazer muito sucesso aqui na Inglaterra nos últimos 10 anos, né?
Sim.
Que é com... Quem que você tá falando? Você tava falando do The Strokes,
uhum.
o Arctic Monkeys, o Circle Waves, inclusive, eles começaram a ficar bem populares, assim, quando eles foram fazer um... Eles fizeram um tour com o Arctic Monkeys. Eles estavam abrindo pro Arctic Monkeys.
Pô, cara!
Aí eles... Se eu não me engano, foi eles, velho. Aí eles começaram a fazer bastante sucesso.
Uhum.
Nossa, gravaram vários álbuns depois disso, né? Até agora eles ficaram bem pop também, infelizmente.
É, mas o último álbum deles ficou...
Eles ainda manteram, assim, o rock deles, é. Ainda tinha algumas músicas bem rock. Uhum. Mas aqui é cheio de banda, assim, velho. Aqui é só dá festival, assim, cheio dessas bandinhas, mano, indie.
Sim, sabe? Você foi ultimamente, né?
Ah, festival não. Eu fui no show do Circle Waves.
E como é que foi essa experiência de voltar? Na verdade, tava tendo uma pandemia gigantesca. E a Inglaterra voltou, né? Com shows ao vivo. Não precisa mais usar máscara, né? Como Sim, é que foi essa mudança aí?
O Circle Waves mesmo, esse show que a gente foi ver, tava marcado pro... Se eu não me engano, era... abril ou maio de 2020. Uhum. Aí eles foram adiando, e adiaram 3 ou 4 vezes até que chegou em agosto desse ano, que foi quando a gente foi ver eles, né?
Um ano e meio, cara.
Sim, em julho desse ano, eles liberaram pra todo mundo abrir, né? Todo mundo que tava fechado. Que o primeiro a fechar foi casa de show e as boates e tudo mais. E aí eles foram os últimos a abrir de novo, né? Uhum. Porque vai muita galera, né? Aí a gente foi, a gente viu o Circle Waves numa casa de show lá em Londres. E foi muito top, mano. Consegui entrar no show sem máscara de novo. Ficamos nossa.
Buca, né?
É. Nossa, no meio da bagunça. E a Babi grávida. Foi top, velho. A gente tava lá bem na frente mesmo.
Eu vi o story, cara. Você foi muito. Cara, foi muito divertido. Deu pra. Eu consegui entender que você tava muito feliz. Porque, imagina só, depois de. Cara, 2 anos, cara. 2 anos. Ia fazer 2 anos. Um ano e meio de pandemia. Você voltar e escutar música ao vivo, cara. Meu.
Muito bom, né, mano?
É. E fico feliz, cara. De verdade que o. No Brasil é que assim. No Brasil, o rock morreu, né? O rock morreu nas rádios. Não tem mais, não tem. Porque de uns 10 anos pra cá, cara, foi desculpa falar, mas essa porcaria do funk, tá? O funk dominou, a juventude começou a escutar muito mais funk, muito mais pop melody, o funk melody. Aí veio a Anitta, aí veio o Pablo Vittar. Mano, foi uma loucura, assim, cara. E veio aí também o passinho, né? O passinho. Que, cara, a juventude caiu em cima, sabe? Todo mundo começou a escutar funk e a juventude parou.
É.
Porque o que que sustentava a música? Todos esses anos que a gente falou, era a juventude. Tudo, desde os anos 60, desde quando os Beatles começaram a fazer música, cara... Uma das coisas que, velho, 60, 70, 80, 90, cara, 2000, 2010, a juventude sustentou. Eles que compravam mais a música.
Sabe?
Desde o começo do Beatles agora, é a juventude que manda, sabe? O que a juventude escuta? O que a juventude vai escutar, sabe?
Sim.
Então, eles, cara, no Brasil, se os jovens estão consumindo YouTube... Vai escutando o Pablo Vittar, vai ter um monte de gente refazendo isso, né?
É.
E a música foi isso que a música foi desde o começo. Se a galera tá escutando, vamos fazer igual. As gravadoras estão de olho. As gravadoras estão
Sim.
de olho. E no Brasil aconteceu a mesma coisa, sabe? E eu fico triste, tá? Eu fico triste, porque no Brasil não é a mesma terra. Mas, cara, as bandas que estão ainda fazendo sucesso. E que consegue algum sucesso, são as bandas que faziam sucesso há 20 anos atrás, entendeu?
Sim.
A Fresno tá em alta. Vai, se o Charlie Brown também estivesse tocando, né? Ainda estaria em alta.
Sim.
Rocks clássicos, como vai. É, Pleb Hood, essas coisas assim, não tanto, né? Mas, cara, CPM 22, Paralamas, essas bandinhas assim, cara, ainda fazem um sucesso. A galera vai ver. Porque tem fã.
Raimundos,
ainda tem muita galera. Então, cara, morreu no Brasil, entendeu? Morreu porque a juventude parou de consumir. E as gravadoras deixaram pra lá, tá ligado? Por isso que hoje eu não vejo bandas brasileiras chegando na MTV. A MTV é que morreu também no Brasil.
É.
Mas eu não vejo, sabe, cara, sair uma banda brasileira que tá estourando, que tá rodando o Brasil. Isso não existe mais, cara. Na Inglaterra, aqui na Europa, é muito mais fácil. Né? Muito mais fácil. É. Porque aqui não, o pop também... O rock também misturou com pop, né? Vamos dizer. Rock misturou com pop. Exemplo é do Bring. O Bring Me The Horizon. Que foi sempre a gritaria podre. Aí os dois últimos álbuns, eu não sei o que aconteceu, cara. Foi um pop, assim, que eu, hoje eu gosto de Bring Me The Horizon, sabe?
Sim, sim.
Aquela música lá... Ai, cara, que eles fizeram... A Mantra, do último álbum, que é muito pop, tem um peso, né? A Mantra, tem também a Amo. Cara, o Fall Out Boy também é outro exemplo, cara, sabe?
Uhum.
De banda que, assim, fazia o punk. Não sei se você já escutou o primeiro álbum do Fall Out
Boy. Sim.
Cara, aquele...
Sim, eles eram... Eles faziam parte meio que, assim, da comunidade, né, pop punk.
Eles eram precursores também, cara. Aí eles começaram a fazer um pop punk do jeito deles. Aí eles acabaram, voltaram com pop rock, né? Pra mim é pop.
Voltaram com pop mesmo. Pop,
entendeu? Com aquele. Claro que eu escutei. Eu sou fã de Fall Out Boy. Eu sou fã. Mas, cara, acho que falta, sabe? O rock and roll no mainstream, assim, em geral no mundo, cara. Entendeu? Falta. Porque o rock, ele foi sucesso desde os Beatles. Até, vai, última banda de grande sucesso, assim, até Foo Fighters, que hoje ainda tá tocando e fazendo muito sucesso ainda.
Uhum.
Né?
É.
E essa década aí a gente, graças a Deus, tem um pouquinho do, né?
Uhum. É, aqui ainda tem mercado pro rock, pra bandas novas e tudo mais, ainda tem rádio que toca rock, né? Mas eu não sei se a molecada tá ouvindo. Não sei o que a molecada ouve aqui hoje em dia. É, eu não sei, velho. Eu não sei se eles estão ouvindo rock mais. Mas pelo menos quando eu tava na escola ainda, né? Ainda tinha a galerinha que curtia, né? Que tava ouvindo tudo isso que a gente tem falado, né, da cena emo, né, que foi nessa época aí que eu tava na escola. Agora, hoje em dia, pensa bem, eu não sei se existe. Você acha que existe ainda o grupinho emo ainda na escola? Não sei, velho.
É, mano, muito louco. Eu acho que existe a galera que escuta ainda, mas é muito menor do que antigamente. Muito menor do que antigamente. Na escola, eu acho que não tem, assim, posso estar muito enganado, né. Que tem o emo, o cara emo, assim, de carteirinha, sabe? Aquele cara que, assim, que vai de tudo de preto pra escola, de All-Star e a franja na cara. Dificilmente.
É.
Mas, cara, eu acho que o rock não vai morrer, cara. Pra gente, que a gente acredita, assim, não morre, sabe? Enquanto a gente tá vivo, não morre, sabe? Infelizmente, ele chegou a morrer pra muita gente no Brasil, sabe? As pessoas, elas pararam realmente de escutar rock. Não vejo. Ninguém escutando rock no Brasil. Mas temos boas notícias, cara. Essa década, tá? As pessoas, elas estão voltando a fazer música mais analógica, tá? Elas estão voltando a fazer uma música com bateria, com uma guitarra distorcida, com baixo, entendeu? E, cara, eu fico feliz que, assim... Não sei se você escutou aquela menina lá.
Quem? Acho que cortou aqui.
É Olivia Rodrigo.
Ah,
sim. É Olivia Rodrigo. Ela é uma menina, assim, cara, de 17, 16 anos.
Sim.
Que fez músicas assim. Eu escutei o álbum dela, cara. E posso falar, o álbum dela é rock. Tem um pouco de rock, sim. Tem bastante rock. Tem bastante rock. E, assim, eu vejo que... Até a filha do coisa, como é que é o nome? Do Will Smith, a Willow, tá fazendo uns rock também.
Sério,
tá fazendo. Eu não sei o que isso significa, mas pelo menos aqui, daquilo que a gente quer, vai voltar pelo menos um pouco do rock, tá? Pelo menos o som, o pop rock, né? Então, a batida do... Essas... o que a galera...
Post Malone.
Post Malone, assim. Eu acho que vai subir, mas a galera vai voltar a escutar mais rock e a gente vai poder curtir junto com eles, cara, sabe?
É.
Porque o rock faz falta.
O instrumento verdadeiro, né? É sempre melhor. Eu lembro na faculdade que eu estudei produção, né? De música. Então era uma classe assim, cheia de produtor. E os caras tudo manja, entendeu? Os caras parece que já chegam na faculdade já sabendo tudo.
Uhum.
E aí os caras entendiam muito mais do que eu sobre produção e os caras faziam músicas no quarto. E eu não, velho, eu tava lá só pra matar o tempo, só.
Uhum.
E aí eles sabiam produzir muito bem no lado eletrônico. E eu era sempre, eu tava sempre pra trás, assim, em termos de produção. Mas quando na hora de fazer um projeto, assim, na hora de fazer umas músicas, aí eu pegava uma guitarra, pegava um baixo, uma bateria e saía gravando. E eles pagavam pau, assim, aí eu, nossa, mano, mas você é tão bom de produção, você é tão bom de fazer a bateria eletrônica e tal, e usar os teclados e os efeitos da hora. Aí eles, nossa, mas o valor que tem você saber tocar um instrumento é outra coisa.
Uhum.
Sabe? Porque sempre vai ter um outro produtor e outro produtor. Mas saber tocar um instrumento de verdade, você poder saber gravar um instrumento
Sim.
é outra coisa, velho. Então isso nunca vai sair da moda, velho. Uma guitarra, um baixo, uma bateria nunca vai sair da moda.
Sim.
É só a gente continuar contribuindo. Tem
Exato,
sempre o
cara.
mercado pro indie aí, a gente consegue fazer em casa hoje em dia, né?
Sim, e a gente é prova disso, cara. A gente é prova
É,
disso.
mano.
Você é prova disso. Você fez um álbum, né? Claro, você já tinha um
Uhum.
equipamento top, né? Mas, assim, você fez um álbum independente, cara. O álbum da Sunrise Church, você que produziu. E ficou bom demais, cara. Ficou bom
É,
demais.
você também, né, mano?
Eu fiz três músicas.
Você
O MacBook
mais
mesmo.
ainda, só com o microfone. Só com o
No microfone.
microfone e o MacBook.
Três músicas, cara.
E
E
a
eu deveria
guitarra,
fazer
já era.
mais. E deveria fazer mais. Né?
Você tá com a guitarra aí?
Não tô, cara. Eu deveria ter trazido. Eu me arrependi muito de não ter trazido. Me arrependi muito de não ter trazido.
Tô
Mas eu
precisando de uma
poderia gravar
guitarra
mais.
numa música aqui. Vou te mandar depois, mano.
Putz, cara. Me manda porque quando chegar em Nápoles, tá? Eu vou gravar, cara.
Beleza, mano.
Ai, cara. Mas, ó. O papo não acabou. O papo não acabou. Pode acontecer no próximo podcast. Mas,
Nossa, vai ter
cara.
que dividir em dois esse aí, né?
Não, tô nem aí. Eu vou colocar o limite que tá, cara. Graças a Deus não travou a internet de pouquinho, né? Mas eu acho que vai assim mesmo.
Acho que foi de boas. Foi de
Foi de
boas.
boa. E, cara, o rock and roll não vai morrer. O rock tá vivo ainda. O rock tá
Tá
vivo.
vivo, mano. Tá vivo.
Tá vivo. E eu peço desculpas, Eli, Eliezer dos Anjos e Ed Nunes, porque se nós dissermos alguma besteira aqui do rock clássico, nos perdoe, tá bom? Nós estamos discutindo, nós estamos conversando, entendendo por que que o rock virou esse fenômeno e ainda continua vivo até hoje, né? E eu espero de todo meu coração que as pessoas parem de escutar Pabllo Vittar e voltem a escutar uma boa música, um bom rock and roll, tá? Não tem nada ao cara, mas a
Vamos lá,
música é muito
recomenda
boa.
aí, umas coisas da hora, uns
Cara,
rockinhos.
eu tô escutando
Tame
muito
Impala, né?
Tame Impala. O Tame Impala é um cara australiano, tá? Que ele faz música na casa dele. Claro que ele tem um equipamento muito top. E todos os álbuns dele ele compôs e fez sozinho, né? Por mais que o Tame Impala é uma banda, ele faz e compõe sozinho. Tem uns vídeos. Recomendo muito o Tame Impala. Recomendo o Circa Waves, né? Recomendo o Circa Waves. E,
Circle
cara,
Waves, bom demais.
E a gente não falou, mas o pop punk também tá ativo ainda, né? Tem bandas aí tocando no festivais aí na Inglaterra, como Neck Deep, né?
Sim,
O Neck
sim.
Deep. Também tem o Stan Atlantic. Cara, tem muita banda. Tem muita banda.
Tem muita
Muita banda.
banda que a gente não falou. A gente não falou nada do
Exato.
U2, a gente não falou nada
Falou.
do Kings of Leon. Tem
É,
muita
cara.
banda boa ainda.
Gente, dá pra conversar muito sobre isso. A gente vai fazer um podcast de
Muito.
4 horas aqui, cara. Mas, cara, você
Aí.
tem alguma recomendação de música aí pros caras?
Dayglow. Tenho ouvido muito Dayglow.
Eles
Bom demais.
lançou.
Dayglow.
Lançou Oi? Álbum? Ele lançou álbum novo.
Ele lançou assim, álbum, é. Ele é um rockinho assim, mais anos 70.
Uhum.
Ele tem muita influência dos anos 70 e anos 80, mas ele é outro assim que produz e faz tudo sozinho. E ele é bom demais. Ele é muito bom. Ele tem, muita influência do Tame Impala também, velho.
Sim. Ele é americano, né?
É americano, tem acho que uns 22 anos só. Sim. Muito bom. Ah, e outro que eu tô ouvindo muito ultimamente é o... Ele chama Michigander. A voz dele é muito parecida com o Circle Waves. Muito bom, mano.
É, o Circle Waves, ele pegou a inspiração do Arctic, né, cara? E do The Strokes, né?
É aquilo ali, cara. Com certeza.
É, outra coisa também que eu posso indicar é o Colony House, cara. O Colony House
também
é
muito louco, velho.
Né?
Muito louco.
Tem dois álbuns muito bons e aquele último lá eu não gostei muito. Não gostei, não.
Você tá falando do Everybody's Looking for Some Light?
É, esse eu não gostei, não. Ficou muito
mas
bom.
Mas você viu que eles lançaram um EP?
É, eu vi, mas eu tenho que escutar ainda. Eu tenho que sentar e escutar. Porque eles quebraram meu coração, cara. Porque o Colony House tava virando minha banda favorita. Tava quase lá.
Aham. Uhum.
Aí, sabe, ferrou. Outra
esse
coisa
EP tá bom, velho. Tá bom.
Esse EP tá bom?
Tá bom demais. Tá muito aí, bom.
Agora fica outra dica pra vocês. Outra dica também é Amberlin, tá? O Amberlin é uma banda, né, que fez sucesso ali dos anos 2004 até agora. É uma banda muito, muito pequena, mas assim, o som dos caras é muito bom.
Sim.
E é uma outra banda. E Fresno, escute Fresno, galera. Fresno tá com uns discos muito bons, tá? O Lucas, ele é um produtor muito top. E escute. E também escute o trabalho do Gus, que ele é o ministro de louvor da Church. Ele gravou um álbum sozinho, com a ajuda dos músicos, é claro. Mas a maioria das mixagens, tudo ele que fez, cara. Então vai lá dar um apoio pro cara lá.
Oh, valeu, mano. Valeu.
Cara. Escute também Sunrise,
Sunrise Worship.
Sunrise Worship. Tá em todas as plataformas digitais, né? Você pode escolher, tá em Apple Music, Spotify, Deezer, e também está no YouTube com seus lyric videos oficiais no canal oficial Sunrise Church. E se você também quiser, você pode escutar minhas três músicas, que eu tenho três singles em todas as plataformas digitais também. Tá lá de graça pra você escutar no YouTube. Tem os lyric videos, que o Gu também me ajudou a... né?
Muito da hora suas músicas, velho.
Muito
suas
da hora.
As letras músicas... muito legal.
É, eu tenho que voltar a escrever, cara. Você puxar minha orelha,
é,
tá?
Também, mano. Também.
Gu, brigadão, cara. Foi um papo muito bom. Eu
é
nem
nóis,
sei que hora foi, mas agora aí é 4:11, né?
É. A gente começou umas deu quase duas horas, velho.
É, deu quase 2 horas. Mas foi muito bom papo, cara. Foi muito bom papo. Deixa eu ver aqui, mandei mensagem pra Ana. Foi... Cara, 3:30, velho. A gente tá 1:30 falando. Ó, hoje o papo rendeu. Hoje o papo rendeu.
Nossa, cuidado aí com a edição, hein, velho.
Não, cara, eu vou colocar do jeito que tá. Vou colocar do jeito
Nossa, velho.
Não, vai
ser comprido pra caramba.
Não, mano, eu só vou colocar aquelas musiquinhas assim só pra ficar divertidinho, tá ligado?
Se você ouviu até aqui, ô louco.
Se você ouviu até aqui, né, escreve nos comentários aí do YouTube, será porque vai pro... Escreve aí, ó, hashtag o rock não morreu. Tá bom?
Isso aí.
O rock não morreu.
Hashtag o rock não morreu.
O rock não morreu, galera. Gustavo, até o cara.
É nóis, mano.
É nóis, mano.
É nóis, mano.
E Deus abençoe você aí, né? Logo, logo. Minha cidadania saiu. Até o final do ano a gente vai se encontrar. Até o final do
ano. Isso aí, velho.
A gente vai estar junto, a gente vai fazer um som. A gente vai fazer um podcast também pessoalmente, porque estamos distantes e a gente tá usando o Discord.
Aí sim, hein? Aí sim.
Usando Discord. Mas, cara, o papo foi muito bom. Acho que foi o melhor papo daquele do primeiro lá que a gente fez, né?
Acho que foi melhor também, velho.
Foi melhor. E sem mais delongas, galera, muito até aqui, né? Se você foi entretido até aqui, qualquer coisa, se inscreva no cast. Vai estar no Spotify, vai estar no Apple Music, vai estar no YouTube, vai estar também no... Outra coisa de podcast. Vai estar
O da Apple, né?
É, o da Apple vai estar. Vai estar no da Apple. E, cara, escute aonde você quiser, né? E, galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Um beijo, um queijo e falou!